السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومش كنت نكون نصع لدي الدرر البهية في المسائل الفقهية دي إمام الشوقاني رحمه الله. يكون سبب مجتمع نو كابيتلو سوبري اش ترانزيسونش كوميرسياش، يجتمع نو كابيتلو سوبري a contratação e a remuneração. Vimos na aula passada algumas regras no que diz respeito à contratação e à remuneração, e vimos as condições disso. E na aula passada paramos onde o Imam Shoukani rahimahullah diz no novo parágrafo wa ujratu al-mu'adhdhin. Yani, na aula passada falávamos sobre as transações ou as contratações e as remunerações proibidas no Islã. Falávamos sobre as contratações e as remunerações proibidas no Islã. Vimos algumas dessas contratações, como o caso da contratação da prostituta, bem como a contratação do adivinho ou curandeiro, e entre outros. Dentre as contratações que tem um ponto de interrogação a respeito disso é a contratação do muadhin, como dissemos na aula passada, iremos falar. Daí que ele, rahimahullah, disse wa ujratu al-muadhin. Falando dentre as contratações e as remunerações proibidas, ele mencionou aqui a contratação e a remuneração do muadhin. Tá aí. E antes de entrarmos naquilo que é o nosso tópico de hoje, que é a contratação e a remuneração do muadhin, antes disso é necessário a gente conhecer pequenos princípios que têm a ver com a jurisprudência islâmica, para a gente perceber aquilo que a gente vai aqui abordar. O primeiro princípio que a gente deve conhecer é que não existe discrepância no Alcorão, bem como na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. O que quer dizer isso? Quer dizer que os textos do Alcorão e da Sunna, não existe neles nenhuma discrepância. Não existe neles nenhuma discrepância. Tá aí. Alguém pode ler um texto, por exemplo, da Sunna, e ler um outro texto da Sunna e encontrar nisso, discrepância, para ele achar de que ele acha que, por exemplo, aqui há discrepância. Por exemplo, um hadith diz tal coisa é permitido e outro hadith diz tal coisa não é permitido. Aqui há uma discrepância, aparentemente. Tá aí. Aqui os sábios mencionaram, como disse Ibn Zayd rahimahullah, disse que o Alcorão e a Sunna não têm nenhuma discrepância. A discrepância vem da cabeça da pessoa. Onde é que vem a discrepância? Vem da cabeça da pessoa. A pessoa que está olhando esse texto, a discrepância vem dele próprio. Não vem do texto. O texto da Sunna e do Alcorão são bem claros e não há discrepância entre eles. Quer dizer que o Alcorão não contradiz a si próprio, bem como a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam não contradiz a si própria. E tanto a Sunna não contradiz o Alcorão, assim como o Alcorão não contradiz a Sunna. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Walau kana min indi ghayri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira." Yani, se esse Alcorão não viesse de Allah subhanahu wa ta'ala, então haveria nele muita discrepância. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz que se o Alcorão não viesse da parte de Allah, então haveria nele muita discrepância. Portanto, isso indica-nos de que o Alcorão, como veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim Al-Alim, então não há nenhuma discrepância. Nem na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que é também revelação. Portanto, ficou-nos claro de que, tanto no Alcorão assim como na Sunna, não há discrepância. Então, como disse Ibn Zayd, rahimahullah, de que a discrepância vendo a cabeça da pessoa. E tem vários motivos. Dentre eles, é a não autenticidade de um dos textos. A não autenticidade de um dos textos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, a pessoa encontra dois textos que, aparentemente, indicam discrepância. Um texto diz uma coisa, outro texto diz uma coisa contrária. Aqui, há uma possibilidade. A primeira é que um dos textos não é autêntico. Por exemplo, você tem um hadith aqui e tem um hadith do outro lado, a falar em coisas totalmente diferentes, no mesmo assunto. Então, aqui a primeira probabilidade é de que um dos hadiths não é autêntico. Um dos hadiths não é autêntico. Portanto, até aqui, o problema acaba a gente detectando o hadith que não é autêntico. E permanecemos com o hadith que é autêntico. O problema termina. Os sábios mencionaram de que outro problema é que a pessoa tem uma má percepção. Quer dizer que os textos aparentam estar a contradizer uns aos outros, mas na verdade você que não está a perceber os textos. Você que não está a perceber os textos. Então, ittahim nafsak. Yani, acusa a si próprio. Se os textos forem autênticos, você tem dois textos autênticos e você está a ver nele discrepância, então acusa a ti próprio, acusa a tua percepção. Quer dizer que a tua percepção é que não está correta. A sua percepção é que não está correta. Tá aí. Daí que os sábios disseram que se existirem dois textos autênticos e haver dificuldade da sua percepção, o primeiro passo é juntar os textos. É juntar os textos. Yani, se você tem dois textos que são autênticos, não há dúvida que são autênticos, então, se você estiver a ver neles discrepância, o primeiro passo que você deve fazer é juntar os textos. Tá aí. Se isso for possível, pronto, terminamos com o problema. Se não for possível, então vamos a aquilo que é chamado de at-tarjih. Vamos escolher um texto que consideramos ser mais autêntico. E aqui não é, esse khitab, essas palavras não é dirigida para as pessoas comuns, é dirigida para os sábios, aqueles que deduzem as diretrizes do Alcorão e da Sunna. Portanto, quando chega a esse ponto, os sábios olham para aquilo que é a evidência mais, mais alta no que diz respeito o seu texto, bem como o seu significado. Tá aí? E essa escolha que o sábio faz, por exemplo, escolhe uma das evidências, isso é algo que é nisbi. É algo que é nisbi. Quer dizer que volta para a pessoa que escolheu. Se os sábios, se você vê um sábio a dizer que o mais correto, quer dizer que as duas evidências são corretas, mas o mais correto é tal e tal evidência, isso é uma escolha pessoal dele. É o conhecimento dele. Esse é onde atingiu o conhecimento dele. Quer dizer que outro sábio pode chegar e dizer que, para mim, a evidência fulana é a mais preponderante e é a opinião mais, mais forte no assunto. Tá aí? E nesse tipo de casos, quando os sábios baseiam-se as suas opiniões em evidências que são autênticas, não há crítica para nenhum deles, pois eles fizeram um esforço para perceber aquilo que é o hukum, a diretriz ou a ordem que vem de um determinado texto. Tá aí. Isso leva-nos àquilo que é o nosso tema de hoje, que é o assunto sobre a remuneração do muadzin, a contratação e remuneração do muadzin. Neste assunto particular, vieram evidências, existem evidências que proíbem de remunerar o muadzin. Mais uma vez, neste assunto, existem evidências que proíbem a remuneração do muadzin. E existem evidências que mostram que é permitido, o muadzin está incluso nela, é permitido de uma forma geral, esse tipo de ibadat, esse tipo de adoração, a pessoa ser remunerada. Dentre as evidências que foram mencionadas a respeito disso, que proíbem remunerar o muadzin, é a palavra de Uthman ibn As, ibn Abi As, radiallahu anhum, um companheiro do profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. Ele disse, a última coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam me recomendou foi de eu pegar um muadhin, encontrar um muadhin para fazer o adhan, e esse muadhin é um muadhin que não recebe remuneração pelo adhan que ele faz, pelo adhan que ele faz. E também disse Ibn Mas'ud radiallahu anhu, arba'un la yu'khadhu alayhinna ajr. Ele disse, existem quatro coisas que não se toma remuneração delas. Mencionou dentre elas al-adhan, o adhan, wa qira'atul Qur'an, a leitura do Alcorão, wal maqasim wal qada, bem como a distribuição e o juiz. Portanto, essas coisas, aquele que pratica, resolve os problemas das pessoas, é chamado de juiz no Islã. Não é o conceito de juiz somente que a gente tem nos dias de hoje. Então, ele disse essas quatro coisas, não se remunera as pessoas que fazem isso. Aquele que encontra as pessoas em divergência, ele vai resolver os seus problemas, e aquele que faz adhan, bem como aquele que faz a leitura do Alcorão, isso inclui também o imam, pois o imam lê o Alcorão no Salah e ensina também as pessoas. Portanto, essas evidências mostram de que, aparentemente mostram de que, não é permitido remunerar o muadzin. Outros sábios apegaram-se a evidências que mostram de que esse tipo de atos é permitido. Como vê na narração de Ibn Abbas, radiallahu anhumah, onde ele disse: Anna nafaran min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam marru bima'in fihim ladigh aw salim fa'arad lahum rajulun min ahli al-ma'. Ibn Abbas disse que certa vez alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passaram por um grupo de pessoas que estavam perante um local onde tinha água, e tinha alguém que tinha sido mordido. Tinha alguém que tinha sido mordido, com escorpião, como vê noutras narrações. فعرض لهم رجل من أهل الماء. Uma dessas pessoas que estavam com esse indivíduo vieram aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. فقال هل فيكم من راق؟ Existe dentre vós alguém que pode fazer ruqya, que é a leitura do Alcorão ou dos azkar, para curar ou remediar algumas doenças. فان في الماء رجلا لديغا او سليما. Ele disse, existe dentre nós alguém que foi mordido. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على العشاء. Então, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam foi fazer o ruqya e leu a sura al-Fatiha, que é a abertura do Alcorão, e colocou como remuneração, condição de remuneração, uma ovelha. Foi dado uma ovelha como remuneração da leitura do Alcorão. فَجَاءَ بِشَاءَ إِلَى صَحَابِهِ فَكَرِهُ ذَلِكَ. Quando ele recebeu essa remuneração, que é a ovelha, veio aos seus companheiros e eles detestaram esse ato. Por que você recebeu uma ovelha por recitar o Alcorão. وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا, يعني você tomou remuneração com o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. حتى قدموا المدينة, então eles voltaram para Medina. فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا, يعني os companheiros que estavam com esse indivíduo que fez o ruqya e foi pago uma ovelha, vieram ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disseram que esse fulano, yani, foi remunerado pelo livro de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, lendo o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Ele sallallahu alaihi wasallam respondeu de que a coisa que tem mais direito de ser remunerada é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta evidência aqui mostra de que a leitura do Alcorão e a sua remuneração, yani a contratação e a leitura do Alcorão e a sua remuneração é algo que é permitido, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. E numa outra narração semelhante a essa, a partir de Abi Sa'id al-Khudri disse: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سفروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. يعني ele disse que certa vez os companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم estavam numa viagem e passaram por uma vila onde tinha yani, algumas tribos árabes e pediram que fossem yani, dados algo, como eles eram viajantes, e essa tribo negou acomodar a eles. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. Yani, e o chefe dessa tribo que negou yani, dar alojamento ou dar algo aos sahabas que estavam de viagem, o chefe dessa tribo foi mordido por escorpião, e eles tentaram fazer tudo para ajudar a ele quando foi mordido e não conseguiram. A gente sabe que o escorpião quando morde ele deixa veneno. Eles tentaram fazer tudo e não conseguiram. فَقَالَ بَعْضُهُمْ, yani, disseram uns aos outros, لو أتيتم هؤلاء رهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. Disseram, talvez a gente vai para aquele grupo de pessoas a referir os sahabas, vamos perguntar a eles se eles têm algo que pode curar essa mordida. فأتوا فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء. Eles foram aos sahabas e disseram que o chefe dessa tribo, dessa comunidade, tinha sido mordido e eles fizeram tudo, não conseguiram yani, ajudar a ele com essa mordida. Então perguntaram: vocês têm algo que pode ajudar? قال بعضهم, yani, algum dentre os sahabas disse: إني والله لأرقي. Ele disse: por Allah, eu vou fazer o ruqya para ele. ولكن, mas com uma condição. ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. Ele disse: como vocês não nos deram conforto quando a gente veio aqui quando passamos aqui na vossa vila e pedimos yani, sermos acomodados, vocês não nos acomodaram. Então, eu coloco como condição para eu fazer o ruqya de que eu seja dado algo, yani uma remuneração. فصالحوهم على قطيع من غنم. Então, o contrato deles era de que o sahabi seria dado um conjunto de ovelhas. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه أي علة قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. يعني esse sahabi, depois de colocar essa condição, começou a recitar a ele e a soprar a ele o surat al-Fatiha, e ele, esse que tinha sido mordido com um escorpião, ficou bom e começou a andar como se não tivesse acontecido algo. Então ele recebeu aquilo que era a sua remuneração. Taib. Então faqala ba'duhum aqsimu, alguns dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram vamos lá se dividir essas ovelhas. فقال الذي رقى, aquele que fez a ruqya, disse لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yani, não façam isso, não vamos nos dividir antes de a gente perguntar se é permitido aquilo que a gente fez ou não ao mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم. فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك. Eles voltaram à Medina e foram à presença do profeta صلى الله عليه وسلم, فقالوا, e disseram, yani, aquilo que aconteceu sobre o evento. Então o profeta صلى الله عليه وسلم disse وما يدريك أنها رقية, como é que soubeste que yani, a surat al-Fatiha é ruqya, yani, é um medicamento contra yani, esse veneno que esse tinha sido dado pelo escorpião. ثم قال, em seguida disse قد أصبتم, yani, o que vocês fizeram foi correto, o que vocês fizeram foi correto. اقسموا واضربوا لي معكم سهما. Ele disse, sallallahu alaihi wasallam disse, distribui as ovelhas e dê-me uma parte. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, yani, o profeta صلى الله عليه وسلم disse, distribuam esse entre vocês e dê-me uma parte. E ele صلى الله عليه وسلم sorriu, yani, sorriu devido àquilo que eles fizeram e a questão que eles colocaram a ele صلى الله عليه وسلم. Portanto, essas duas narrações mostram de que é permitido a pessoa levar, yani, ser dado uma remuneração pela leitura do Alcorão, bem como yani, a leitura do Alcorão aqui, a Ruqya, e a Ruqya é a leitura do Alcorão. E eles incluíram aqui, os sábios incluíram aqui o Adhan. Portanto, eles incluíram aqui o Adhan e tudo aquilo que se assemelha ao Adhan, como é o caso de ensinar o Alcorão e também o imam, aquele que dirige a oração, incluíram esses todos com base nessas narrações. Portanto, Imam Shoukani rahimahullah, no seu livro Nail al-Awtar, ele veio e juntou essas todas as narrações. Ele disse, não há motivo de a gente pegar umas narrações e deixar as outras. Vimos anteriormente as narrações que proibiram a remuneração do Adhan, certo? E vimos agora essas narrações que permitem, por exemplo, a leitura do Alcorão e coisas do gênero. Portanto, alguns sábios tomaram umas narrações e a consideraram como sendo a opinião deles, e outros pegaram outras narrações, e outros sábios fizeram como o Imam Shoukani fez. Ele, no seu livro Nail al-Awtar, juntou essas todas as narrações. Ele disse aqui, وَالْجَمْءُ مُمْكِمْ, aqui é possível a gente juntar todas as narrações. E, de uma forma resumida, vamos dizer que as narrações que vieram com a proibição, as narrações que vieram com a proibição de o muadzin ser dado remuneração ou alguém ser pago yani, por um ato semelhante a esse, como o caso do imam e coisas dessa natureza, essas narrações vamos considerar a eles como yani, karaha, yani, é ato detestável, quer dizer que não é proibido, mas é detestável. E as restantes narrações vamos aplicar a elas em outras coisas, como é o caso de o ensino do Alcorão, bem como a leitura do Alcorão e coisas dessa natureza. Portanto, aqui os sábios que optaram por essa segunda via, que é juntar todas as narrações, disseram que as proibições que vêm nas narrações sobre não dar, yani, a proibição de dar o muadzin remuneração é uma proibição que desencoraja. Yani quer dizer que está a desencorajar a pessoa a viver de adhan. Yani a pessoa a viver de adhan. Daí que você vai encontrar em alguns países, como países árabes, países islâmicos, o muadzin tem outras profissões. Ele é muadzin, mas tem profissões. Assim também é o caso dos imam. Quer dizer que eles trabalham e também dirigem a oração. Quer dizer que não dependem de dirigir a oração, assim como não dependem de fazer adhan. Não dependem de fazer adhan. E há casos em que é necessário dar remuneração aos muadzin, bem como os imam, principalmente quando não existe, yani, nos países que não são muçulmanos, onde yani, as mesquitas precisam de ter alguém para cuidar das mesquitas. Yani, nos países muçulmanos, as mesquitas são cuidadas pelos governos. O governo é que yani, custeia as mesquitas. Agora, nos países não muçulmanos, são as próprias comunidades ou a pessoa que construiu a mesquita que yani, custeia as mesquitas. Portanto, nesse caso, é necessário ter alguém disponível para fazer adhan sempre que chegar a hora do adhan. E se alguém yani, é dado uma remuneração, é mais pelo tempo que ele está a dar ao serviço do masjid. E o próprio muadzin é o que vai yani, limpar o masjid, vai yani, manter o masjid limpo, e o imam da mesquita vai ensinar as crianças o Alcorão e coisas dessa natureza. Portanto, é necessário que haja pessoas que estejam permanentes na mesquita. Nesse caso, não há mal em dar a eles remuneração. Pois se a gente dizer cada um, o imam vai procurar trabalho, ele vai procurar trabalho e não vai ter tempo de vir e dirigir as orações. E será um prejuízo para a própria comunidade. Portanto, essa é de uma forma resumida a junção dessas narrações a respeito desse assunto que é o adhan. E ele mais à frente disse, rahimahullah, وَيَجُوزُ الْاِسْتِجَارُ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. Aqui não há problema. Ele disse que é permitido contratar e remunerar alguém pela leitura do Alcorão. Pela leitura do Alcorão, لا على تعليمه. Yani, aqui ele colocou um outro masala que é, ele diz que é permitido contratarmos alguém para ler o Alcorão, como é o caso do imam, ele leu o Alcorão, como a pessoa que faz a ruqya. Se alguém, por exemplo, vir e fazer a ruqya, é permitido dar a ele remuneração, como vimos na narração anterior. O problema aqui, yani, ou a divergência aqui está, é ensinar o Alcorão. Será que a pessoa que ensina o Alcorão deve ser remunerado por isso ou não? Porque a maioria dos sábios, ou alguns dos sábios, dizem que yani, ensinar o Alcorão é algo que constitui ibada. Constitui ibada. Sendo assim, a pessoa buscar remuneração por esse ato, yani, é como se essa ibada fosse um objeto que gera yani, benefícios mundanos. Enquanto o objetivo do ibada é gerar benefícios no akhirah, yani, depois da morte da pessoa. Tanto, ele, Imam Shokani, rahimahullah, mencionou aqui de que não é permitido a pessoa ser dada remuneração por ensinar o Alcorão. Mas ele disse que é permitido a pessoa que lê o Alcorão, como é o caso do yani, imam. E o mesmo se aplica também aqui. As evidências que foram mencionadas a respeito disso são aquelas que a gente mencionou sobre o adhan. Sendo assim, aqui a gente faz a junção das evidências, como mencionou aqui Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, de que vamos juntar essas evidências e não há nada de mal em o professor do Alcorão ser dado uma remuneração. Pois, se a gente dizer que não vamos dar remuneração a este que ensina o Alcorão, e ele decidir que vai procurar de trabalho, quem vai ensinar o Alcorão? Quem vai ensinar o Alcorão? E não é como antigamente, como existia aquilo que é chamado de Beit Mal, que era o tesouro comum dos muçulmanos, onde as pessoas que se ocupavam do ensino tinham direito de levarem algo do Baitul Mal, levarem aquilo que eles necessitam para o seu dia a dia do Baitul Mal. O tesouro dos muçulmanos era um sítio onde tinha valores para aqueles que são que estão a fazer trabalhos em prol do Islã. E a gente sabe que nos nossos dias de hoje não existem essas coisas. Se não existir alguém a tempo inteiro para ensinar, então o prejuízo vai para a própria comunidade. Daí que a gente, quando remunera a pessoa que ensina o Alcorão, estamos a remunerar a ele pelo tempo que ele deveria estar a trabalhar. É como se a gente estivesse a compensar a ele. É como se a gente estivesse a compensar a ele. Vamos dizer que, se a gente dizer que ele não vai ser pago pelo trabalho, mas vamos ter que recompensar o tempo que ele deveria colocar à procura do seu sustento. Vamos recompor ou repor isso, dando ele algo que ajuda ele para pagar as suas, para custear a sua vida e da sua família. Daí que também não é recomendável, é algo detestável, alguém, por exemplo, que tem condição, ele tem condições financeiras e ensina o Alcorão e cobra por isso. Portanto, isso é algo que é detestável. Portanto, as evidências que proíbem aplicam-se também aqui para esse indivíduo, porque não há nenhuma necessidade em ele de cobrar por ensinar o Alcorão. Se ele for, por exemplo, alguém autossuficiente, alguém, por exemplo, que é um comerciante, tem comércio que ele nem precisa de sair e trabalhar, e ele ensina o Alcorão, será que há necessidade dele cobrar ainda enquanto ele tem condições? Portanto, os casos onde há necessidade, então, os sábios mencionam aqui que é permitido, juntando as evidências que a gente viu anteriormente. E o mesmo também se aplica, como mencionou aqui o Sheikh Zaid, também o mesmo se aplica para tudo aquilo que tem a ver com o ensino islâmico. Por exemplo, ensinar o hadith, ensinar a língua árabe. Isso porque as pessoas que ensinam essas matérias, deixam parte do seu tempo para ensinar essas coisas. Por exemplo, alguém que ensina a tempo inteiro, alguém que ensina, por exemplo, no masjid, a tempo inteiro, se a gente dizer que ele não tem direito de remuneração, então como é que ele vai viver? E se ele decidir procurar o seu sustento, não existirá alguém para ensinar aos muçulmanos aquilo que eles necessitam, Portanto, aqui é aquilo que a gente mencionou no início das aulas, que é importante juntar, enquanto for possível juntar evidências, então isso deve ser feito. E aqui, juntando as evidências, como mencionou Sheikh Zaid rahimahullah, chegou à conclusão, também como é o caso de Imam Shawkani rahimahullah, mencionou no Neil al-Autar, de que a proibição, podemos pegar os textos onde vem a proibição e dizer que essa proibição aqui refere-se à proibição karaha, é algo que é detestável. Quer dizer que enquanto não houver necessidade, a pessoa não deve fazer isso. Ser remunerado por esses atos. Enquanto se houver necessidade, então a pessoa ser remunerado, não há mal nisso. Como é o caso, como disse, principalmente nas comunidades, nos países, comunidades muçulmanas nos países não muçulmanos, há necessidade de existir alguém que está a tempo inteiro no masjid, a cuidar do masjid, a ensinar aos muçulmanos o Alcorão. Portanto, isso tudo carece de remuneração. Wallahu alam. Vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.